A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvinte em todo o Brasil e no mundo inteiro que, através da Rádio Web, estão em sintonia conosco para refletir sobre essa importância da COP30. Hoje, com o tema Presença dos Movimentos Sociais na COP30, o que se pode esperar? Estarão conosco dois debatedores muito importantes e engajados: João Amorim, do Movimento Popular da Ananindeua, no Pará, e Vanalda Gomes, do Comitê Repam Marabá. Vanalda Gomes Araújo é formada em filosofia, especialista em educação do campo, agricultura familiar e sustentabilidade na Amazônia, e também história afro-brasileira. Trabalha com comunidades tradicionais, faz parte da Repam Marabá. João Amorim de Oliveira vive na Amazônia desde 1973, desde a abertura da rodovia Transamazônica. Foi militante do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santarém, foi liderança do movimento estudantil em Santarém, é professor de geografia do estado do Pará, com especialização em educação ambiental. Hoje é presidente da Associação de Recicladores e Recicladoras de Resíduos em Ananindeua, no Pará. Estes dois convidados para que você, ouvinte, possa tirar proveito desses 45 minutos. E vamos à questão. Em quase todas as conferências do clima já ocorridas em vários países, inclusive aquela chamada Rio+20, em 1972, tem tido muitas presenças de movimentos sociais, ONGs e igrejas. Mas as decisões têm sido sempre tomadas e não cumpridas depois pelos chefes de Estado de mais de 180 países que realizam a Conferência das Partes, assim chamadas. Agora, a próxima, em novembro, vai acontecer na Amazônia, região altamente ligada à manutenção do clima e da vida do planeta. Belém estará lotada de visitantes, participantes da COP30, entre outros, por líderes de vários movimentos sociais ambientalistas. Três grandes organizações estão prometendo entrar para furar a bolha da fechada Conferência do Clima, exigindo mudanças concretas. Estarão lá a Cúpula dos Povos, Organizações dos Povos Indígenas e a chamada COP do Povo. Três organizações da sociedade civil querendo ter vez e voz naquela conferência. A ministra Marina Silva afirmou outro dia que não é festa, é luta. Não é Copa do Mundo, não é Olimpíada, é uma conferência que a gente poderia dizer que vem um momento em que estamos vivendo a pedagogia do luto e da dor por muitas coisas, inclusive pela ameaça ao multilateralismo, solidariedade e colaboração com os povos. Assim falou a nossa ministra do Meio Ambiente. Os indígenas falam sem rodeios. Queremos estar nas negociações, não aceitamos mais decisões tomadas a portas fechadas sobre nossas vidas, territórios e saberes. A ciência já reconheceu que somos parte da solução para a crise climática. Por isso, queremos participar das decisões e apontar caminhos concretos. Assim falaram. Ao mesmo tempo, vem se reunindo a chamada Cúpula dos Povos, tentando decidir na defesa do clima e dos povos. 573 organizações compõem a Cúpula dos Povos desde 1992, que é um grito de resistência e justiça. Um espaço autônomo onde as comunidades mais atingidas pela crise climática, como os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, moradores das periferias urbanas, encontram força para ecoar suas vozes e demandar. Agora a pergunta para vocês dois, com todo esse entusiasmo revelado pelas declarações tanto dos indígenas como dos povos, da cúpula dos povos, que expectativa vocês têm como moradores e trabalhadores da luta social na região? Expectativa de que, por exemplo, que os indígenas vão ter força suficiente para furar a bolha das decisões da COP30. Começando com a Vanalda essa questão.
Boa tarde. Desde já eu agradeço, né? Estou no território do povo Alqueraçuruí, não estou em Marabá, estou dentro do território do povo Alqueraçuruí, 110 quilômetros de Marabá. É que eu estou a trabalho, então já fico logo aqui para dormir. Eu estou numa atividade de PBA, que eu estou aplicando PBA para compensação, recuperando, né, dos impactos ambientais do DENIT. Mas desde já agradeço, viu, por demais. Então, como eu acompanho de perto os povos indígenas, principalmente os povos daqui da região do sudeste do Pará, que são mais de 14 etnias, eu percebo que os indígenas estão se organizando para ir para a COP30, para fazer as suas incidências, porque a grande reclamação dos povos indígenas atualmente é que eles não foram convidados para esse grande debate. Foi convidado pessoas, né, de representações, mas a população indígena no geral, do estado do Pará e da região da Amazônia e outros estados do Brasil, eles não foram convidados para esse debate. Então, eles estão se organizando, sim. Eles vão fazer as incidências, sim, em Belém. Eles vão estar em massa em Belém, as etnias se organizando, tá? Então, o que se percebe, o que a gente escuta, o que eu vejo é que eles vão romper essa bolha, fazendo as suas incidências, dizendo que eles não concordam com as decisões que estão sendo tomadas, as portas fechadas, sem ouvi-las, tá? Então, os povos indígenas, nesse exato momento, eles estão reunidos nas suas comunidades, nas cidades mais próximas, principalmente nos seus territórios, para dizer não às decisões que serão tomadas, né, para os grandes, lá em Belém, os grandes chefes de Estado que não conhecem a realidade da Amazônia, que não conhecem a realidade brasileira, que pensa que debater clima sem essas comunidades, que são elas que preservam o meio ambiente, é elas que conhecem a realidade da Amazônia, a realidade brasileira. Então, os indígenas, o que se escuta é que eles estão indignados porque eles não foram convidados para esse debate. E eles vão estar em Belém, com as suas organizações, com o seu povo, seja pela FEPIPA, ou seja pelas organizações, ou seja pelo cada território, mas eles estão se organizando, sim, para romper, para dizer não às decisões que vão ser tomadas lá sem ouvi-las.
Ainda, João, deixa eu insistir com a Vanalda, porque olha só o que eles disseram: nós queremos estar nas negociações, não aceitamos mais decisões tomadas às portas fechadas. Então, eles estão dando declaração de que eles vão para a luta. Então, a pergunta é, pelo jeito que você falou agora, parece que eles vão ficar aqui do lado de fora gritando.
Eles vão fazer as duas coisas, né? Eles vão entrar, eles querem entrar na zona verde, que é a zona das decisões, né? Que a gente sabe que na zona verde só entra o chefe de Estado.
A Vanalda está lá na aldeia indígena nesse momento, pois está tendo dificuldade com a transmissão. É uma pena. Mas tá bom. Segura aí, Vanalda. Vamos voltar para o João. João, você primeiro pegamos essa questão que está interrompida pelo meio aí com a Vanalda.
Com aquilo que está sendo...
Tá bom.
Oi, padre.
Segura aí, porque está interrompendo muito, tá? Segura um instante ainda aí. João, aí a pergunta fica a mesma. Você acha que os indígenas têm provado até agora que os indígenas, quando vão para valer? Tem aí a bloqueio aí com o governo do Estado, que eles ganharam a questão depois de 21 dias. Você sente que os indígenas têm força suficiente para furar a bolha da COP30?
Boa tarde, padre Gilberto. Boa tarde, nossa companheira. É sempre bom estar aqui, paritário, né? Assim, a mulher e o homem. A sociedade hoje cobra essa coisa da assim, a paritária, né? E acho que com toda a razão. Eu estou aqui com o desoto no olho do furacão.
Lá em Marabá.
Diz que onde vai ser travada é o palco da.
Ainda não deu a dica, né? Exatamente.
Do resultado. Né? Não deu a estar mais ou menos a meia hora do centro lá de Belém, né? Então a gente está aqui no olho do furacão. E eu acho que realmente essa questão indígena, né? Eles estão com um peso bastante grande. Nós, professores, aqui em Belém, Ananindeua, a gente conseguiu também contar com a colaboração, com a ajuda, né, com o companheirismo aí dos companheiros indígenas, que deram um reforço muito grande. Se não fosse eles, a gente tinha sido derrotado por esse governo que está aí. mas os companheiros se dedicaram, juntamente com os professores, conseguiram sensibilizar a sociedade aqui de Belém e da região como um todo, e no final a luta foi vitoriosa. Agora, eu analiso essa COP30 da seguinte forma, você, primeiro, é que ela é um mecanismo, você é criado pelos governos, da ONU e tudo. Então, você, isso já me deixa assim, um pouco com o pé atrás, porque eu me lembro que também na Constituição de 88 foi criada essa coisa dos espaços institucionais, a questão do Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho dos Idosos, Conselho do Meio Ambiente, aí vem as conferências da saúde, conferência disso, conferência daquilo, só que no final o governo copta tudo, você acaba cooptando essas pessoas, esses representantes, e acaba saindo do jeito que o governo quer. Então, apesar dessa, talvez da COP30, não estar com essa questão assegurada, não é um espaço institucional para paritário entre sociedade civil e governo, eu acho que tem tudo para a gente conseguir, furar a bolha, sim. Agora, é claro, vai depender muito da mobilização, dos indígenas, dos camponeses, dos trabalhadores, dos ribeirinhos, das mulheres, dos negros, da turma, dos companheiros aí LGBT, e juntamente com o movimento dos recicladores. Se a gente conseguir unificar a pauta, como foi aqui a luta, juntamente dos indígenas com os professores, eu acho que a gente tem tudo para poder fazer um grande movimento, fazer muito barulho e causar muita incomodação, aos governos que vão estar presentes aí. Principalmente essa pauta dessa questão do meio ambiente, que é uma questão séria aqui em Belém. Ou seja, o governo do Estado e as prefeituras não tem nada a ver com o meio ambiente. Os camaradas estão arrasando tudo. Os igarapés aqui em Anandeua estão todos degradados. Ou seja, as cobras, os jacarés, as capivaras foram tudo enterrados para poder transformar em estrada. A mesma coisa é o governo estadual. Enquanto a gente planta 400 árvores, ou seja, na beira do Igarapé, o cara vai lá e destrói milhões de árvores construindo uma rodovia, ou seja, chamada de liberdade. Que diacho de liberdade é essa que vem destruindo o meio ambiente, correto? E nós sabemos que a rodovia, liberdade, ela não está sendo construída por causa de uma necessidade dos trabalhadores. Ou seja, é para tentar satisfazer, ou seja, uma pequena elite que mora em Belém, então o pessoal do agronegócio, que quer chegar mais rápido com suas mercadorias nos portos e assim por diante. Então, ou seja, nós estamos aqui, como já disse, na boca do furacão, mas, de fato, você atormenta as tempestades causadas por esse governador aí, altamente antidemocrático e também anti-meio ambiente, juntamente com os prefeitos aqui dessa região, está bastante complicado. Mas nós estamos acreditando que vai dar certo e, ou seja, o movimento social terá bastante força se a gente conseguir unir, como diz outro, é campo e cidade juntos. Se a gente conseguir fazer essa unificação, eu tenho certeza que vamos fazer muito barulho e até aprovar, talvez, algumas questões que os camaradas não estão pensando em aprovar nessa conferência. Principalmente essa coisa do anti-meio ambiente que está ocorrendo no mundo todo, E esses governantes, na verdade, o que eles querem é aproveitar os recursos naturais também daqui da Amazônia, E aí eles vão ter que ouvir alto e bom som, que esse recurso pertence à humanidade, é da coletividade, e essa coletividade tem, condições de gerenciar esse recurso para todos.
Vanalda, peraí, Vanalda está... Alô, Vanalda? Ela está fora do ar. Então, João, enquanto ela não aparece, quando ela aparecer, eu vou te interromper, porque eu quero puxar por ela também. Mas, João, okay. Você diz o seguinte, para aquilo que você acabou de falar, quer dizer, os vários movimentos se unirem, mas pelo que a gente está ouvindo, cada um está fazendo a sua estratégia, não? Então, a minha pergunta é, será que eles vão poder chegar a uma estratégia comum, os diversos movimentos indígenas, a Cúpula dos Povos e a COP do Povo, vão conseguir ter uma estratégia comum para furar a bolha? Porque individualmente dá a impressão que não vão conseguir. O que é que tu acha?
É, realmente, né, você, a experiência de luta também, vai interromper, não?
Vou. Segura um pouquinho, como ela estava engatada, como ela está numa situação difícil lá com a internet. Você vai voltar, vou voltar para ti com a questão, tá? Mas vou provocá-la. Vanalda, me diga uma coisa, você trabalha mais diretamente com os povos indígenas e os colonos. Agora, se os povos indígenas têm força suficiente, assim como eles tiveram força suficiente para botar o governador do estado de joelhos, tem força para fazer aquilo que eles estão dizendo aqui. Queremos estar nas negociações, não aceitamos decisões em nosso nome. Você acha que só os indígenas com a PIB vão ter chance de ter vez e voz lá dentro da faixa azul da COP30? Opa, apareceu agora.
Desculpa.
Entendeu?
Eu não ouvi, desculpa, por causa da internet aqui dentro do território. Vocês sabem como é a internet, né?
Mas tá, você entendeu a pergunta?
Não, eu não consegui ouvir.
Não, a pergunta é a seguinte, escute. Os povos indígenas estão muito guerreiros. Eles conseguiram botar o governador de joelhos e recuar. A pergunta é, eles vão ter força sozinhos, a PIB, os povos indígenas da Amazônia, de chegar lá na COP e entrar na linha azul e exigir isso que eles estão dizendo? Queremos estar nas negociações. Não aceitamos mais decisões tomadas a porta fechada sobre nossas vidas. Você acha, você que está mais próximo dos indígenas, que eles vão ter essa força sozinhos?
Padre, se todos os indígenas da região norte, dos estados do da Amazônia Legal, já falo da Amazônia Legal onde nós estamos, tá? Se eles se unirem, PEPIPA, as organizações, se eles se unirem e chegar lá naquele centro, no hangar, onde vai ser a decisão da Zona Azul, eu acredito, eu, Vanalda, convivendo com esses povos, eu acredito que eles vão ter força, que a Zona Azul ela não vai iniciar antes que o governo fale com os povos indígenas. Tá? Eu acredito. Eu particularmente, com como eles estão se organizando, tá? Como eles estão se organizando aqui no território do Sudeste Paraíso, do quem eu convivo com as 14 etnias, que eles estão percebendo que eles foram enganados pelo governo, estão sendo enganados pelo governo com a questão da venda de crédito de carbono, bilhões que o governo está indo, dizendo que é bom para eles preservar, né, a floresta, que isso vai dar lucro. E eles já perceberam que não é assim, que eles estão sendo enganados. Se todos os indígenas da Amazônia Legal se unirem, a COP30 ela não acontece em portas fechadas.
João, voltando para você.
Particularmente.
Tá legal. João, desculpa, você foi interrompido porque estava vendo esse probleminha aí de internet, mas agora é com você. Você estava começando o seu raciocínio. De que parece que você não acredita que um só grupo conseguirá furar a bolha. Parece que eu entendi você dizer isso. São três grandes grupos.
Então é essa situação, porque o movimento dos professores foi vitorioso. Se fosse só os professores, não conseguiria. Mas se fosse só os indígenas, também não. Então, essa união entre professores e indígenas que colocou o governador de joelho, porque a sociedade comprou também o apoio, né? A sociedade esteve apoiando todos os momentos os indígenas. Mas se fosse só os indígenas, às vezes não conseguiria o apoio da sociedade. Se fosse só os professores, também não conseguiria. Mas então, essa unidade dos professores e dos indígenas foi que fez o governador recuar. Ou seja, que derrubou, ou seja, quase 25 pontos da aprovação do governo. Certo? Então, e por experiência também, é que essa luta chamada institucional, ela me é perigosa. E eu tenho percebido muito isso, porque eu tenho participado dessa luta institucional, essa questão dessas conferências da saúde, conferência da educação, conferência de transporte, conferência do meio ambiente, né? Aí que geralmente tem que eleger delegados, né? Nós estamos com um problema agora, né? A região metropolitana de Belém está sem delegados, né? Porque o governo, ou seja, ele cooptou alguma liderança, você é do movimento, você é do movimento negro, né? Cooptou algumas lideranças indígenas, cooptou, e aí você, a região metropolitana está sendo delegado para a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Correto? Então, é um perigo muito grande essa coisa institucional, você é por causa disso. Então, eu entendo que a gente vai conseguir romper essa bolha, a luta está posta, agora somente se a gente conseguir fazer uma unificação, indígenas, quilombolas, população ribeirinhas, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, os movimentos sociais, ou seja, também das cidades, se a gente conseguir unificar isso, você vai ser uma força intransponível, né? Você, tanto para apresentar uma pauta, como também para dar respaldo para o cumprimento dessa pauta. Certo? Eu acho que só os indígenas, eu tenho para mim que dificilmente, você, qualquer segmento, se for só nós também daqui da cidade, você vai ser mais um passeio, vai acabar dando em nada. Vai fazer um protesto e tal, mas não vai ter tanta força como a gente conseguir unificar a pauta. Eu sou pela unificação da pauta. Ou a gente faz isso ou vamos ser engolidos pelo governo. Ou pelos governos.
Vanalda, olha só. Há três anos atrás, nós tivemos aquele encontro dos presidentes da Amazônia, em Belém. Não sei se você esteve presente. Eu estive presente também. Tivemos 3 dias antes dos presidentes se sentarem na mesa, 3 dias de encontros interessantíssimos, diversos movimentos da grande Amazônia. Tinha gente do Equador, da Colômbia e também muitos da nossa região. Agora, no dia seguinte, os presidentes sentaram na mesa e ignoraram todas as nossas discussões. A impressão que se teve é que nós não tivemos, apesar que nós tínhamos lá 700 participantes, militantes, lideranças, mas nós não tivemos força de furar a bolha dos presidentes da Amazônia. Daí vem a grande pergunta, vamos conseguir, já que a situação do clima está cada vez mais grave e a conferência vai ser na Amazônia. Então, será que o fato de se acontecer na conferência na Amazônia, quando o clima, a situação climática está chegando a uma crise grave, será que tudo isso vai fortalecer para que a sociedade civil, vamos dizer assim, fure a bolha das decisões submetidas ao capitalismo? Porque os chefes de Estado, eles ali obedecem ao capital. Então, como é que você imagina a força que vai se ter para que, de fato, a COP30 vença o que as outras COPs não venceram? Palavra com você, Ivana.
Eu vejo uma questão. Ela está bem. A COP30 está bem decidida já, ela está bem desenhada, o que eu percebo. Ela já está desenhada, ela já foi decidida. Tá? Na COP29, os acordos já foram feitos. Então, aqui, a COP30 é só para dizer que ela veio para o Brasil, para a Amazônia, para Belém, né, uma capital que não tem muita estrutura, mas vai ser em Belém, nós vamos estar em Belém, tá? Então, para poder romper essa bolha, porque nós vamos ter a Cúpula dos Povos, nós vamos ter a COP do povo, nós vamos ter... Né, junto com a COP do Povo, nós vamos ter outras organizações, né, de outros movimentos que talvez não se enquadrem nem na COP do Povo e nem na Cúpula dos Povos. Nós vamos ter a COP da Favela, né, vamos ter o grupo da cidade, nas grandes cidades que está lá, as favelas, onde as favelas estão, onde estão os problemas. Então, o problema climático que está na favela também, e isso é muito sério. E vamos ter, e além disso, nós vamos ter outros grupos que não estão nem na COP, nem na cúpula, tá? Que não estão nem na outra organização, que até esqueci o nome, que outro dia estava fazendo uma reunião, que teve uma reunião aqui em Marabá, né? Que é uma reunião, que é outro grupo muito parecido com o Tribunal do Povo, né? Nós temos aí o Tribunal do Povo. Então, o que eu percebo é que esses grupos, né, que eu já percebia, né, atritos entre esses grupos. Se os grupos continuarem em atrito, como alguns grupos, a gente percebe. COP do povo, a COP do povo. A COP, a Cúpula dos Povos, a Cúpula dos Povos. Aí a cúpula da favela, né? A COP da favela, né? Então, se esses grupos não se mobilizarem, tá? O Tribunal do Povo não se mobilizar, a gente vai ter um fracasso. É por isso que eu digo, se com os povos indígenas, aí eu vou falar das quebradeiras de coco, né, do qual eu acompanho aqui no Sudeste Paraense, que nós temos um grupo de mulheres, inclusive, elas estão em Belém hoje debatendo sobre isso, né? As quebradeiras de coco, extrativista, lavradores, pescadores, mulheres, negros, periféricos, né, o povo da periferia, né, eu acredito que nós vamos sim romper essa bolha se essas organizações, junto a essas populações maiores que puxam, né, as manifestações, se elas se unirem com um único objetivo e dizer não àquilo que já foi decidido, porque já foi decidido. Já foi decidido. Os conchavos já foram feitos. Isso aí está mais que é claro. Decidir ir a Belém, acampar em Belém, em frente aonde vai estar a Zona Azul, e dizer, nós queremos entrar aí, nós queremos negociar, nós queremos ver o que é que vocês estão decidindo sobre a nossa vida, sobre o planeta, né? Sobre o mundo, sobre a Amazônia. Se esses grupos, eles não se unirem, eles vão ficar mais difícil, mas se unir, eu particularmente acredito que não vai ser fácil, não vai ser fácil, tá? A COP30 acontecer se o povo vai estar lá se mobilizando, tá? O povo vai estar lá se mobilizando. Então, eu continuo acreditando. Eu não sei por que eu estou muito perto dos povos indígenas, quebradeira de coco, dois extrativistas aqui da região, que estão se organizando, região aí dos quilombolas dessa região, porque eu faço parte de um grupo dos protocolos de consulta no estado do Pará, dessa região. Então, e eu vejo o povo se mobilizar. Então, eu continuo acreditando que a COP30 ela pode acontecer, mas não vai ser fácil.
João.
Não vai ser fácil.
Muito bem. João, você faz parte de uma organização de recicladores de... vou chamar de lixo, acho que a palavra não é essa que se usa mais, né?
Recicladores
de resíduos sólidos. A sua organização, que você faz parte, a Ananindeua, ela se identifica com qual desses grupos? Os indígenas, a cúpula dos povos ou com a COP do povo?
Na verdade, nós aqui, a gente está se identificando um pouco com todos eles, né? Porque a luta, ou seja, é a defesa do meio ambiente, né? Não pode nem ser mais meio ambiente, só diz só meio, né? Porque diz que não tem negócio de meio ambiente. O meio é o todo, né? Não tem só essa parte, né? Então, mas, ou seja, a nossa identificação e o nosso trabalho aqui tem sido no sentido de a gente... ampliar esse debate. Aí nós temos até uma pauta aqui, né, que até fiz questão de anotar aqui. Por que vamos participar da COP30? Primeiro que a gente não vai legitimar essa coisa do negacionismo, né? Porque, deixar de participar desse momento histórico é a gente, legalizar isso que está posto aí, né? Inclusive com a direita no mundo inteiro aí, né, achando que essa questão de crise climática, de caos climático, isso é frescura, isso não existe, tal, coisa toda. Então, a gente não vai deixar de participar justamente para a gente não legalizar essa questão do negacionismo. Agora, a nossa participação também, ela tem como caráter manifestar o nosso descontentamento, né, com a situação, seja do nosso município, seja da região metropolitana, seja do estado. Esse estado é um dos mais degradados, também aqui da Amazônia. Né? E a moçada aí, tanto os deputados, o governo, eles fazem um debate que não é real o debate. Você tenta jogar, esconder, a degradação, desmatamento, essa coisa toda.
Depois você vem aqui, viu?
A gente acha que a gente tem que encarar isso e tem que denunciar isso. Outra situação que é importante para nós, desde da época que houve aquela questão aqui da Amazônia, né? Então, essa troca de experiência também, né? Você tentar trocar experiência com nossos companheiros e companheiras indígenas, trocar experiência, eles têm muita experiência, uma experiência boa, né? Que é viver com menos lixo. Nós da cidade, a gente vive produzindo lixo noite e dia, né? E os indígenas, com certeza, eu já tive a oportunidade também de morar com o pessoal lá, na época era franciscano lá com Munduruku, né? E eu percebi que eles não produziam lixo, né? Você não tem lixo, né? Mas nós, a ser daqui da cidade, a gente costuma tudo e transforma em lixo. Então, acho que essa troca de experiência já é um grande ganho, né? E tentar lutar para reconstruir uma pauta unificada dos movimentos. Eu acredito que, mesmo não estando no momento, a gente ainda não tem uma pauta unificada, mas a gente pode ter esse momento de tentar unificar essa pauta nossa aqui, né? Ou seja, na hora que estiver acontecendo o processo, a gente vai sentar e vai unificar uma pauta. Pelo menos é nisso que eu acredito, é nisso que a gente está trabalhando. Agora, é claro que tem toda uma dificuldade aí, porque tem muitos segmentos também da sociedade civil que foi cooptado e que é cooptado na hora pelo governo, né? Ou seja, passa para o lado de lá. Ou seja, na hora da gente aprovar a pauta, na hora de organizar, ou seja, o nosso documento final, aí os camaradas acabam saindo e passando para o lado de lá. Tem sido assim nas conferências ambientais que eu tenho participado. Tem sido sempre assim. Também nas conferências de saúde, a mesma coisa. Mesmo aqueles que representam os usuários, às vezes, para poder manter ser um delegado lá do seu segmento, ele acaba, ou seja, sendo cooptado pelo governo, passando para o lado de lá, né, e deixando a defesa dos usuários ou da sociedade civil para poder estar votando junto com o governo. E aí é complicado. Eu espero que nessa COP, né, nesses movimentos todos aí, a gente não tem isso, até na luta dos professores com os indígenas, houve um pouco isso. Houve um momento que a gente quase perdeu a luta, né? Quando aquele grupo de indígenas apareceu lá, ou seja, pintado juntamente com o governador, juntamente com o secretário de Educação, ou seja, ali foi um sinal de que quase que a gente perde o rumo ali. Mas os indígenas, né, ou seja, do outro lado, né, mantiveram de raiz, mantiveram lá na CEDUR. Né, os professores também não recuaram, não desanimaram, ajudaram, né? E a sociedade também não recuou, né? Então só houve uma saída, o governador se ajoelhar e dizer não, está revogada a lei. Mas é isso, a minha esperança é essa, que a gente consiga, ou seja, não legitimar essa questão do negacionismo, ou seja, mostrar o nosso descontentamento com as políticas ambientais desses governos que estão aí, e trocar nossas experiências, né, entre os movimentos e construir uma pauta unificada. Né? Ou seja, que possa valer não só para essa COP, mas para outras COP e valer para a nossa luta, ou seja, dia e noite, né, nessa batalha aí na defesa do nosso ambiente saudável. É isso que eu penso.
Muito bem. Agora, Vanalda, pelo que acaba do João colocar, que é possível se furar a bolha, desde que se consiga juntar as forças. E o exemplo que foi dado entre a junção das forças dos indígenas com os professores fizeram o governador ficar de joelhos e recuar. A pergunta é, faltam poucos meses para a COP, que será em novembro. Nesse meio tempo, do jeito que a gente ouve, a não ser que eu esteja mal informado, ainda não estou sentindo que haja uma tentativa de juntar as forças, os indígenas, a cúpula dos povos e a COP do povo. Eu não tenho ouvido falar disso. Vocês têm ouvido? Há uma preocupação de tentar juntar as forças para ter uma proposta comum e enfrentar e ultrapassar a zona azul e chegar lá dentro e dizer é assim que tem que ser. Vocês acham que vai ser possível nesses poucos meses que restam até chegar à COP? Pegando com a Vanalda e logo depois com o João. Vanalda?
Bom, o que que eu estou percebendo nos últimos meses, participando da cúpula e participando da COP, né? Aqui no sudeste do Pará, nós vai ter a COP. Até porque nós vamos ter a COP do agro, em setembro, em Marabá. E está nos preocupando muito, né? Já foi anunciado, então está tudo organizado já. Já estão preparando os locais onde vai se dividir os grandes fazendeiros, o povo do agronegócio da Amazônia e do Brasil.
E vão defender os interesses deles.
Deles, inclusive até empresas internacionais, eles já estão convidando já. Inclusive convidaram o presidente dos Estados Unidos para estar em Marabá, entendeu? Olha só a ousadia desse povo. Então, o que eu percebo, aí aqui nós estamos preparando para a COP do povo, em maio. A Cúpula dos Povos está preparando uma atividade também aqui na região do Sudeste Paraense, por quê? Massacre de Eldorado do Carajás, chacina lá de Pau d'Arco, né, invasão de terra, problema da Fazenda Mutamba, os problemas do latifúndio do Sudeste Paraense, e os problemas, nós não temos tanto problemas indígenas aqui no Sudeste com a questão de grilagem. O problema dos indígenas aqui no Sudeste Paraense é com a tal desta vale, que a vale mata, contamina rios, então nós estamos com um grande problema. E o problema da comunidade do Lourenção, da derrocada do Lourenção para grande essa tal dessa dessa hidrovia que vai passar as grandes embarcações até para ligar até Barcarena. Então, se numa reunião eu disse, se nós ficarmos separados, vai ser pior para nós. Culpa do povo, a culpa é dos povos, a cobre do povo, o tribunal do povo, porque nós temos que ainda tem aí o tribunal do povo ainda, né? Se ficarmos todos separados nas suas caixinhas, vai ser difícil a gente conseguir algo. Não vai ser fácil. E tá faltando, eu já venho dizendo isso, viu, padre? Nós já venho dizendo isso, tá faltando poucos dias. E essas organizações, elas não sentaram ainda, porque cada uma está sentando no seu quadrado. E a minha preocupação, tá, né, eu estava até comentando, a minha preocupação é que nós não tomamos uma decisão ainda, se vamos nos unir todos.
João, aí em Belém, João, você tem ouvido falar sobre essa preocupação de juntar as forças e montar uma estratégia comum?
É, aqui em Belém também, assim, nós estamos muito próximos, né? E aí, assim, essa questão da cooptação, ela é algo realmente complicado. Hoje mesmo eu fui numa agora 11 horas, né, numa reunião, né, da UNAMA, né? E lá eu vi série de segmentos, né? Assim, que estão todos do governo. Aí estava, inclusive, até o secretário de Educação estava lá também, né? Essa figura aí, que eu nem gosto de falar o nome dele, estava lá também, né, representando. É, e aí tinha outras figuras, havia até o ministro também lá do gabinete lá da presidência da República, né? Estava também ali. É, mas a gente percebe que o que estava faltando lá era povo, né? Você, e o povo que tinha lá também, você, é um povo que nem a água deram para a gente beber, né, na verdade, porque a água lá era só para a mesa. Então, você, não estão preocupados muito com o povo. Agora, tem vários segmentos aqui em Belém, na região metropolitana, né? Você, nós, por exemplo, aqui em Arangueu, nós temos várias entidades que fazem parte de uma rede, né? A rede ambiental de Arangueu. Então, a gente está discutindo também. Agora, longe de fazer essa discussão de separação. Nós só não vamos com aqueles que vão com o governo, mas com aqueles que vão em busca de uma alternativa popular, a gente vai estar junto. Seja ele da cúpula dos povos, seja, né, o que a gente não dá da gente caminhar é com aqueles que podem lá na frente nos trair e passar para o lado do governo. Isso aí não dá da gente caminhar. Mas se tem realmente algo organizativo e que é para o bem realmente dos empobrecidos e das empobrecidas, nós estaremos. A gente sabe que também que não vai conseguir esgotar essa discussão simplesmente na COP, né? Porque essa questão da concepção de ambiente, eu posso ter uma, né? Outro pode ter outra, etc. Tal, né? Alguns acham que consegue proteger o ambiente, né, dentro do capitalismo. Eu, por exemplo, e com outro grupo de colegas aqui, quase me refletem, acha que não. A gente acha que, para poder resolver o problema da reciclagem, inclusive, é preciso a gente mudar o sistema. Se não mudar o sistema, a gente vai ficar sempre jogando gelo, né? Porque esse sistema que está aí, ele produz todo dia quinquilharias, né? E essas quinquilharias vão virar lixo. E aí você não tem como, a gente tem que pensar um outro modelo para tentar resolver essa situação, não só reciclar. Mas isso é uma outra discussão, né? O que nos interessa aqui é a gente ter uma pauta comum. E nessa pauta comum, eu sinto que os movimentos daqui de Belém, né, da região metropolitana, eles estão dispostos a caminhar juntos. A gente vem fazendo já essa discussão e vai se intensificar mais agora, porque também estava muito envolvido na questão da discussão da Conferência Nacional do Meio Ambiente, né, e agora passou, já tirou os delegados, já vai haver a conferência lá em Brasília, e agora a gente vai centrar fogo nessa discussão da questão da COP. Eu tô confiante que os movimentos, pelo menos aqui em Arangueu, aí no caso da região metropolitana, a gente tem condição, sim, de unificar essa pauta para fazer a luta.
Um minuto para concluir, cada um. Começando com a Vanalda. Vanalda, pessoalmente você acha que a COP30 ela vai dar um avanço real em defesa do clima, já que as outras 29 não deram esse passo? Você acredita, você tem esperança de que ela tem tudo para dar certo agora? Um minuto. A minha pergunta vai ser para João.
Bom, eu acredito, mas se o povo estivesse lá no debate, o povo, a massa, a população, principalmente o povo da Amazônia, eu acreditaria, mas com os grandes negociadores, os representantes dos países, eu acredito que não. Se o povo estivesse lá, eu acreditaria que ia haver grandes mudanças. Com aquela turma que lá, que a gente já sabe que já vem participando de várias COP, eu não vejo avanço. Vai ter avanço para, né, o agronegócio, para as grandes empresas multinacionais. Isso vai haver um grande avanço. Mas para as populações tradicionais, as populações originárias, as populações da Amazônia, eu torno a repetir, se nós ficarmos separados, nós não vamos avançar em nada. Então, nós temos que nos unir. As populações da Amazônia, todas, das grandes cidades, da periferia, né, das comunidades originárias, das comunidades tradicionais, pescadores, ribeirinhos. Então, eu acredito sim, mas se haver essa união, essa coletividade, aí eu acredito. Mas se deixar na mão dos grandes negociadores, nós não vamos ter nenhum avanço. Vão continuar desmatando, nós vamos continuar, o clima vai continuar cada vez, o mundo vai continuar sofrendo. Nós, seres humanos, vamos continuar sofrendo mais, se não haver essa grande mudança, né, essa retomada, essa volta, né, esse caminhar, esse voltar para essas grandes reflexões, partindo da população, das populações tradicionais. Porque se partir das populações enriquecidas, vai continuar ou piorar mais.
Muito bem. João, um minuto.
Resultado matemático, eu acho que não. Assim, você vai medir, vamos ter um resultado matemático, você pode calcular, não. Agora, com resultado organizativo, é possível, né? E isso eu acredito que a gente pode ter um grande resultado assim, organizativo, né? Assim, de aumentar as consciências, aumentar a organização, trocar experiência. Eu acho que isso vai, com certeza, pautar para nossas lutas futuras. Futuros embates que a gente vai ter que fazer com esses governos que estão aí, né, que virão, com certeza. Certo?
Muito bem, muito grato a vocês dois pela contribuição. Eu creio que várias pessoas que nos acompanharam até agora vão sair mais esclarecidos e talvez inquietos com o que está acontecendo com o nosso clima e com a COP30. Muito grato pela sua participação e a você, ouvinte, para o próximo 15 dias estaremos de volta com você no outro debate e vamos provavelmente discutir sobre a questão do mercado de carbono, que está também outro assunto muito sério ligado à COP30. Muito grato, Deus abençoe a todos nós.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.
Nesta segunda-feira, às 5 da tarde, na Rádio Web Amazônia, você ouve o programa Diálogos Tapajônicos. Um programa sobre saberes, conhecimento, florestas e rios, com demandas e soluções para os povos do Tapajós. Diálogos Tapajônicos. Apresentação, jornalista Raik Pereira. Nesta segunda-feira, às 5 da tarde, na Rádio Web Amazônia.